Agora você vai ouvir o programa Sem Fempe para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fempe para Todos. Bom dia, Frei Fábio.
Bom dia, Gonçalves. Bom dia aos nossos amigos ouvintes do programa Sem Fempe para Todos, espalhados aí em todo o nosso território da base sindical aqui do nosso Sem Fempe.
Pois é, o nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras que moram nos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana, São José dos Pinhares. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São Mamé, Várzea, Santa Luzia, São José de Sabugi, Junco do Seridó e Tenório. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Cacima de Areia, Passagem, Jereira de Baraúna, Salgadinho e Assunção. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. E o nosso bom dia a todos os servidores e servidoras no município de Patos, Zona Urbana, Zona Rural, e também lá no nosso querido distrito de Santa Gertrudes. Quero também mandar o nosso bom dia aqui para todos os diretores e diretoras do Sinfemp, né? A nossa presidente Carminha, né? Que está na escuta do programa, né? Que a gente está fazendo um verdadeiro rodízio, né? Aqui no programa do Sinfemp.
Nosso vice-presidente também é o Gilson Remígio dos Santos, lá de Condado, né, Gonçalves? Inclusive, Gilson esteve domingo passado aqui conosco apresentando o programa também. Nosso bom dia para ele.
Pois é, eu estou vendo o Gilson aí só nas festas de São Pedro.
Está festeiro, né?
Está festeiro, A primeira secretária Elizabeth Barreto de Oliveira.
O nosso segundo secretário, o Moisés Medeiros Dias.
Pois é, de Santa Terezinha. O Zé Gonçalves já está aqui, o Frei Fábio. A nossa companheira Marinalva Guedes da Silva, né?
Nossa diretora de patrimônio, a Edivânia Pereira Gomes.
Pois é, a Edivânia, inclusive, sofreu um acidente, né? Está ainda internada no Hospital Regional de Patos, está se recuperando. O camarada aí, o motorista, bateu na moto, que ela ia com a filha, e, inclusive, não prestou nenhum socorro, né?
Se evadiu, né?
Então, como em Patos tem muitas câmeras, né? Eu acho que tem como identificar, né? Quem realmente bateu na moto de Edivânia, ela está no hospital, né? Há praticamente aí 8 dias, né? Está se recuperando. Ao nosso diretor de formação, Josinaldo Gomes da Silva, lá em Salgadinho.
Ao diretor adjunto de formação, L.S. Rodrigues, que está lá em Olho d'Água.
Ao nosso companheiro diretor de comunicação e imprensa, o Marcos Antônio Grigório Figueiredo. Lá na Fazenda Santana.
O sanfoneiro, né?
Sanfoneiro.
Ele deve ter tocado muito nesse período de São João, né?
Eu imagino. Acho que ganhou muito dinheiro também, né? Agora a Fazenda Santana ali, o assentamento, né? Do Sem Terra.
Vamos mandar o nosso alô também para o diretor de esporte e lazer, o companheiro Jonas Lopes Rodrigues.
Que é operador de máquina, né? Diretoria de Educação e Cultura, né? Companheira Maria Valéria Medeiros de Oliveira, que é lá de Santa Terezinha, professora.
Grande professora Valéria, nosso abraço. Vamos aqui também mandar um alô muito especial à nossa diretora de aposentados e pensionistas, a professora aposentada Maria de Socorro Rodrigues, lá do São Sebastião.
Eu soube que está viajando, está em Recife.
Ah, é?
É. Oi. Vida mansa. A diretora adjunto de aposentados e pensionistas, a companheira Cleide, a Maria Francisca Cleide Gomes da Silva, lá do Salgadinho.
A diretora de gênero, a Saula Virgínia Alves de Lima Medeiros, confessor.
É o diretor jurídico, José Fábio Marques de Santana, que está aqui no programa, né? O nosso diretor de saúde e previdência do servidor, o Alan Guedes Carvalho, agente de combate às endemias lá, está morando lá no Luar de Angelita, Carmelita, né?
Gente bacana, gente da gente. Ao diretor adjunto de saúde e previdência do servidor, a nossa companheira Alice de Souza Duda.
Lá de Santa Luzia, agente comunitário de saúde, né? Diretora de habitação, a companheira Daílda Bezerra Moreira de Passagem.
Ao nosso diretor de juventude, o Francisco Pergentino de Araújo.
Pois é, e a diretora adjunta de juventude, a companheira Natália Maria Romão de Souza, né? os companheiros do Conselho Fiscal aqui, Maria de Fátima Alves de Lima, Mariazinha, a Lucilene Carlota, Mariazinha mora lá no Mutirão, a Lucilene Carlota no Bivar Olinto, ao Paulo Ricardo Costa, que mora em Junco do Seridó, aos suplentes aqui, o José Tadeu Mota de Oliveira, lá no Sítio Mucambo, né? Tá na escuta do programa, a Terezinha Delfino da Costa, que é lá do Jatobá, e a Rosângela Costa da Silva Gomes, que é de Emas. Lembrando que agora, no sexta-feira, dias 11 e 12, sexta e sábado, será realizado o planejamento estratégico situacional do SINFEMP. E todos esses diretores aqui, diretoras, né, estão convidados para essa atividade. Inclusive, quem trabalhar na sexta-feira à tarde vai encaminhar o ofício amanhã solicitando a liberação desses diretores e diretoras para que possam participar do planejamento. A gente vai fazer na sexta-feira à tarde e no sábado durante todo o dia. Mas ainda tem mais aqui, né, os companheiros das delegacias sindicais, e Conselho de Representantes em Junco do Soridó, o Orlando de Brito Silva, o Tiago de Oliveira Calixto, o Carmo Silvânia de Medeiros e o José Expedito de Lima.
Em São José do Sabugi, o Gabriel Epitácio de Medeiros Sobrinho, a Carla Patrícia de Medeiros Oliveira, Lucinalva Araújo de Souza e a Magda Maria de Araújo Souza.
Somamed e a Marinês de Medeiros Cluj, Josilene Leôndas de Medeiros Moraes e Maria do Socorro da Silva e Celina Leôndas de Medeiros Araújo.
Em Santa Luzia, a Maria Zeila Carneiro de Souza, o Givanildo Nóbrega dos Santos, a Maria Gracina Medeiros de Souza e Maria do Carmo Silva.
Em Tenório, a nossa professora Mônica Cunha da Silva, o João Alves Diniz, que é gari, a Maria Vitória da Silva Gomes e a Maria Alice de Souza.
Em Várzea, nós temos os companheiros e companheiras Maria Edir Rocha, Diana Araújo Bezerra, Gerneide de Medeiros Souto Campina e Sandra Salles Medeiros.
Em Catingueira, nós temos os companheiros Edivan Ramos de Souza, Amaury Potiguaras Carlos dos Santos, Justina Viana Barbosa de Lacerda e Vera Lúcia Alves Gomes.
Em Emas, nós temos os companheiros e companheiras Carlos Antônio Paulo Rufino, Francisco Nunes de Freitas, João Batista Dias e Marlene Eusébio de Araújo Vasconcelos.
Olho d'Água, Luiz Augusto Leite da Silva, Damiana de Souza Leite Carvalho, Luciana Paulo Tomás Costa e Sebastião Gonçalves Leite.
Lá em Santa Terezinha, a Flávia Alves dos Santos, Celina Batista Cordeiro, Iana da Rocha Nogueira e Valdênio Ferreira da Silva.
Em Mãe d'Água, Cícera das Graças Rodrigues Davi, Cícero Ferreira Ribeiro, José Alves de Souza e Ivan de Cleide Cavalcante Leite.
Lá em São José do Bonfim, Maria Alboneide Perônico da Silva, Maria do Socorro de Andrade Alves, Maria Lúcia do Nascimento Ferreira e Maria Soares Monteiro.
Areia de Baraúnas, o professor Evaldo Palmeira da Silva, Adriana Cordeiro Palmeira, Pedrina dos Santos Silva Oliveira e Rúbia Lima dos Santos.
Em Assunção, o Joselito de Souza Amaro, o Antônio Carlos de Lira Taveira, Maria Luzimar de Lima Xavier e Maria das Graças Alves.
Cacimba de Areia, Maria Eliette Gonçalves Ferreira, Alex Souza da Silva, Luciano Ferreira Marques e Joseni Trajano de Souza.
Em Passagem, o Armando Gomes Ferreira, o famoso Marreta, né? O Ademauro Bezerra Moreira, Edileuza Ferreira de Oliveira e Maria de Lourdes da Silva.
Quixaba, companheira Lucicleide de Souza Mendonça, Elizabeth Alves Pereira, Maria da Guia Pereira dos Santos Medeiros e Rayane da Silva Guedes.
Lá em Salgadinho, a Janeide Josina dos Santos Oliveira, o Antônio Salviano Maciel, o João Batista Mariano Pereira e a Maria José Gomes de Oliveira.
Em Condado, Francisco dos Santos Silva, João Lúcio de Souza Magalhães, Maria Aparecida da Conceição Silva e Simone Ferreira de Araújo Minervino.
Lá em Malta, o Eusicler Gregório dos Santos, Francilene Silva Santos Bento e Vanderilda Guedes dos Santos Almeida e João dos Santos Maravilha.
São José dos Pinhais, a companheira Valmilene Vieira Alves, Dionísio do Nascimento Moraes, Lenise Santos Nascimento e Maria Betânia Nunes de Medeiros.
Em Vista Serrana, Maria Alves de Lima, Delmita Cavalcante da Silva, Valdete Araújo do Nascimento Ramos e Salésia Gomes Xavier.
Pois é, esses são os companheiros e companheiras, né, que compõem a direção do SINFEMP nos municípios da nossa base territorial, né? Ainda temos aqui o Conselho de Representantes de Patos, onde temos aqui o Antônio Raposo Galdino Filho, o Antônio Vieira dos Santos, o Brian Kennedy Marcos Pereira, Carlos Eduardo Alves Lima, Edson Guedes da Silva, Elisângela Almeida Damasceno Dias, Rimar de Souza Soares II, Flaviana Guedes de Oliveira, Naldinha, né, que é Francis Nalda de Araújo Pimentel Guzmão, João Batista Mendes Ferreira, Joaquim Ferreira Neto, José Laels Ferreira Sabino, José Mamede da Silva Neto, José Raniel Luca dos Santos, José Van Antero de Almeida, Kleber Dias de Araújo, Maria Célia da Conceição, Maria Dolores de Melo Oliveira, Maria Lenida Lucena Batista e Redclay Marcelo de Moraes. Lembrando aqui a todos os companheiros e companheiras, o nosso planejamento estratégico situacional na próxima sexta e sábado aqui em Patos. Sexta-feira a partir das 14 horas, certo? E no sábado, manhã e tarde, né? Então, os companheiros, inclusive, que moram em outros municípios, vão dormir, né, aqui em Patos, se assim o desejarem. Mas vamos para o primeiro intervalo musical, em seguida a gente volta.
Você está ouvindo o programa Sim Sempre para Todos.
Pois é, passado agora esse primeiro intervalo musical, né? A gente mais uma vez faz o chamamento aqui para esse planejamento estratégico situacional do SINFEMP, onde será ministrado por duas professoras do SES, o Centro Nacional de Estudos Sindicais e do Trabalho, que estão vindo de São Paulo. E esse planejamento ele é importante para realmente direcionar as ações do SINFEMP em todos os municípios. É um planejamento de durabilidade aí de um ano, né? E a gente realmente tem investido, né, nessa questão do planejamento para que tenha realmente um trabalho bem melhor do sindicato junto à base. Então é importante que todos os diretores e diretoras, né, confirmem a sua presença. Não podem realmente todos, né? Porque a turma aí no máximo a gente tem que chegar a, no máximo 40 diretores, né? Na verdade são 35, mas a gente sempre trabalha com 40 diretores, então os primeiros 40 inscritos serão os que, na verdade, irão participar, certo? Então é importante que os companheiros confirmem a presença, né? Especialmente aí dos municípios, né? Nós não queremos que nenhum município fique de fora desse planejamento estratégico situacional do Sinfem. Quero aqui mandar também o nosso bom dia para o companheiro Zé Geraldo, a Socorro e a Dona Geralda, que estão na escuta do programa lá no sítio São Bento, ali no distrito de Santa Gertrudes. A minha amiga Lila, Maria José, a Sebastião, lá no Logradouro, né? Que é município ali de Cacimba de Areia, certo? O companheiro Isidro, que também está na escuta do programa lá na Serra Preta. O meu amigo João Batista, a Lela, lá em Cacimba de Areia, né? João Batista, ex-vereador, ex-secretário, né? E também uma pessoa importante, né? Na luta sindical, mesmo enfrentando os seus problemas de saúde, né? Está se recuperando aí de um AVC, mas sempre ativo, né? Inclusive participou até do 6º Congresso da CTB, que aconteceu no último dia 14 de junho em Patos. Então, nosso bom dia também a Domício, né? A Preta, a Geneva, que estão na escuta do programa, a Nega, Marcelo, a Zuca, também na escuta do programa, e a todos os companheiros e companheiras que todos os domingos acompanham aqui o Sinfemp para todos.
Exatamente, vamos aqui lembrar, eu com muito gosto, os meus pais, seu Tico e Dona Divone, né? E acompanham semanalmente o programa do Sinfemp, sempre sentados lá na sua calçada, acompanhando e esperando a hora do almoço com as notícias que trazemos aqui do nosso sindicato. Mandar um alô especial para os meus alunos e alunas lá em São Mamed e aqui em Patos, ali na escola Alírio Meira Vanderlei. Outro dia, eu pensando que aluno não escuta rádio, outro dia, Gonçalves, uma aluna disse, manda um alô para mim, que eu estou ouvindo o senhor todo domingo. Eu fiquei, interessante, espero que ela tome gosto pelo movimento sindical, quem sabe vai ser uma futura servidora aí, filiada ao Sinfem. Diz que acompanha o programa, é uma aluna de 8º ano ainda, muito, muito jovem, mas diz que acompanha o programa do Sinfem. Isso, então, um alô para a nossa Francisca Kemley. Forte abraço, Francisca.
Pois é, a gente pensa que a juventude não escuta rádio, né? Porque tem uma turma aí dizendo só as pessoas idosas que ainda escutam rádio. Hoje é tudo na inteligência artificial, né? No IA e internet e tal, né? E por aí então, vai.
A Francisca, né? Kemley está desmentindo isso aí, né?
Até o Facebook disse que Facebook é coisa de velho. Eu digo, rapaz, tá complicado. Agora é Instagram, não sei mais o quê. É tanta coisa, só sei que a gente tem que usar de todas essas ferramentas, né? Porque os deputados aí estão sofrendo agora as pauladas, né? Que eles estão no dia a dia dos trabalhadores. Não estão gostando, né? Porque está se falando a verdade, né? Está se falando a verdade e tem muita gente realmente insatisfeita, né? Porque é interessante, né? Você aumenta de 513 para 531 deputados, sem necessidade, que já é deputado demais. Aí tem dinheiro, né? Tem dinheiro. Um gasto enorme, né? O parlamento brasileiro é o segundo lugar no mundo, primeiro os Estados Unidos, segundo o Brasil, né? O empreguismo, né? Tomando de conta, né? O que tem de você tira para um vereador, né? E hoje em Patos ganha 22 mil, tem direito aí aos 5 assessores, né? Aí você vai para um deputado estadual, dizem que chega a mais de 100 assessores. Ser assessor, dinheiro para combustível, dinheiro para alimentação, para tudo, né? Aí você vai para. Aí vai aumentando, né? Vai aumentando para deputado federal, para senador, né? Então essa turma não falta dinheiro. Agora, para o trabalhador e trabalhadora, né? Está aí essa luta do governo Lula para que quem ganha até R$5.000 não pague imposto de renda. Simplesmente os caras não botam em votação. Porque, inclusive, o relator desse projeto é justamente o Lira, ex-presidente da Câmara dos Deputados, né? O Mala lá de Alagoas. Então, e inclusive de quem ganha de 5 a 7 mil reais, reduzir a alíquota, né? Que hoje é de 27,5%. Quer dizer, e simplesmente os caras não votam, não botam em votação porque não tem interesse, né? em beneficiar os trabalhadores e trabalhadoras. Então, é uma situação difícil, né, que o povo, na verdade, tem que acordar. Né, e eu acho que as eleições do próximo ano ela é a oportunidade, né, de dar um basta em tudo isso aí. Né, de dar um basta em tudo isso aí, porque não tem sentido, né? Você vê hoje que o governo federal praticamente é refém, né, desse Congresso Nacional extremamente conservador, reacionário, né, que existe aí, que não, pauta do trabalhador não interessa para essa turma. Essa que é a grande verdade. Está, né, aí o decreto que foi derrubar o decreto, né, que vai aumentar a conta de energia. Vai aumentar a conta de energia. É um decreto do governo. Tem muita gente que pensa, mas o programa do sindicato está discutindo isso. Sim, mas porque nós que sofremos aqui, o servidor e a servidora, o trabalhador e o trabalhador, é quem sofre no dia a dia, né, as consequências desse congresso aí, que não tem representatividade. De 513 deputados, nós não chegamos nem a 100 deputados que defendem os trabalhadores e trabalhadoras. Né, e os sindicalistas, que nós já chegamos a ter 115 sindicalistas no congresso, hoje não chega a 50. Quer dizer, é um congresso, né, Câmara e Senado, dominado pela direita, pela extrema-direita, pelos poderosos, pela bancada da bala, né, pela bancada do agronegócio e por aí vai. E tem até uma, eu chamo a bancada da Bíblia, que na verdade utiliza a Bíblia em outros objetivos. Não são os objetivos para melhorar a vida do povo. Então tem que ficar atento para tudo isso, né? Ficar atento para tudo isso, e a gente chama, na verdade, a atenção nesse sentido.
Com certeza, Gonçalves. A problemática aí, como você fala, tem gente que questiona o fato da gente discutir coisas assim em nível nacional, de nível nacional, mas nós sabemos que o que se decide lá no Congresso, a Câmara e o Senado, nasce também nos municípios. Né? Haja visto que os deputados estão lá, mas saem dos municípios. E eles esquecem muitas vezes de que precisam voltar à base, só querem voltar no dia da eleição, na época da eleição, e o povo precisa aprender a observar essa situação. Eu digo muito que a história ela é cíclica, e a gente vê o seguinte: o povo, quando começar a sentir as penalidades desse congresso ridículo, sem noção que nós temos aí eu creio que haja um despertar novamente, porque o pessoal estava muito acomodado, vendo e rindo até com certas situações. Mas quando a gente começa a sofrer na pele, e essa necessidade que o ser humano tem de lutar só por si, é horrível. Então é preciso sentir para poder ir à luta. Nós temos esse grande defeito. Nunca buscamos lutar quando estamos vendo o outro sofrendo. Esperamos chegar o sofrimento para nós. Como essas coisas desse momento atingem toda a nação brasileira, né? Porque nós sabemos que a maioria é de gente simples, que ganha até 5 mil, a maioria. Então isso aí fere de perto a pele do trabalhador e da trabalhadora brasileira. Por isso é esse despertar.
Especialmente o servidor público, né? Os professores, né? Os enfermeiros, os agentes comunitários de saúde de EMIS, né?
Que estão nessa base,
né? Quer dizer, estão pagando hoje os aposentados, né? Que também, quando atingem os patamares, vão pagar imposto de renda. Quer dizer, está incluído. Então a gente não está falando aqui nada fora do contexto do sindicato, não. Nós estamos falando dentro do contexto, porque quem está sendo penalizado é o trabalhador e a trabalhadora, né? Apesar de alguns acharem que por ter uma casa, por ter um carro, por ter um emprego, está resolvida a situação, não é nem classe média, é pobre, já pensa que é média e tem média pensando que é rica, né? O recado está dado, né? Nós estamos realmente sofrendo esses ataques, né, do Congresso retirando direito. E uma coisa interessante, Frei Fábio, que eu tenho observado, o que você observa, essa semana mesmo aqui na região, candidato, pré-candidato a deputado estadual, a deputado federal, entregando ônibus, entregando trator, entregando retroescavadeira. Aí eu pergunto, esse dinheiro só do bolso dele foi? Só do bolso dele? Porque eu não vejo vereador comprar ônibus, eu não vejo deputado comprar ônibus, Eu não vejo deputado comprar retroescavadeira. Eu não vejo nem prefeito, né? Nem prefeito, porque tudo está sendo enviado por parte do governo federal. Rapaz, os caras vêm aqui, rapaz, vêm aqui para o interior, né? Aí vai entregar, entrega dos anos, com o deputado conseguiu tantos anos. O que, que tem? Quem está mandando é o governo federal. Você já pensou uma coisa dessa? Ou o governo do estado? Ou o governo do estado? Porque você está ali em João Pessoa, vai ali no corpo de bombeiro que você vê um monte de ônibus que tem lá, escolares, né, para entregar. Mas realmente eles fazem o seguinte, a politicagem é a cebosa com o dinheiro do povo, com o dinheiro do povo, né? Porque nenhum desses comprou nenhum jumento com a carroça, né? Mas não é fazendo média em cima do povo e o povo acreditando. Ah, esse aqui vai ser bom, esse deputado aqui. Ah, esse deputado aqui é beleza, que ele conseguiu tantos ônibus, conseguiu tantos tratores, tantos retroescavadeiros, não sei mais o quê, né? Quer dizer, dinheiro, na verdade, com dinheiro do povo, já é dinheiro do povo, é o governo federal que destina, né, o recurso para os estados e municípios, inclusive já faz a compra direta, já chega.
Já, né? Chega o transporte.
Já chega o transporte pronto, não, acho que eles não enchem nem um pneu. Né? Mas não, mas aí está conseguindo. Então é bom ficar atento para isso. Agora, infelizmente, a justiça eleitoral também faz vista grossa, né? Porque a politicagem, véio, a cebosa, já começou e a gente tem realmente observado isso. Quer dizer, eles utilizam o nosso dinheiro, faz a média com o nosso dinheiro e o povo acredita que é ele que está trazendo. Esse aqui é o político. É lamentável, é uma falta de consciência do nosso povo. Mas eu espero que um dia acorde, né?
Ô Gonçalves, eu começo a rir porque a situação é tão crítica que eu vejo agora tem aí político entregando, fazendo passeata com veículos, com carro, entregando carros locados. Fazendo a entrega de um carro locado. Olha, o carro não vai estar a serviço da prefeitura. Mas mesmo assim, o político vai lá e faz. Entregamos tantos veículos. O carro locado, ou seja, daqui 2 anos vai ser devolvido para a empresa lá que locou o carro, que fez. Mas aí o pessoal aplaudindo. Olha, conseguiram 20 carros para o município. Mas não são do município, são locados.
Alugados.
Entendeu?
E às vezes a empresa que alugou é um esquema que pode até lá na frente estourar.
Na maioria das vezes é.
Então é manobra por cima de manobra. Mas infelizmente é o que a gente observa aí nos municípios. É que os prefeitos têm maioria nas câmaras municipais, né? Quando eles não têm maioria, eles vão lá e arrumam emprego para a família do vereador, da vereadora, faz maioria, né? Isso acontece também no estado, né? E também acontece no governo federal. Por isso que essa liberação das emendas é justamente um tomar lá da cá, né? Um tomar lá da cá. Por isso que o povo tem que acordar para Jesus, certo? Acordar e entender, compreender que todas essas mazelas que nós estamos vivendo no momento é consequência do voto, né, que é dado nesses picaretas que estão nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas e no Congresso Nacional. Vamos para mais um intervalo musical, em seguida a gente volta.
Essa solidão, espalho coisas sobre um chão de giz. Há meros devaneios tolos a me torturar. Fotografias recortadas em jornais de folhas a miúde. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Escuta. disparo balas de canhão. É inútil, pois existe um grão vizinho. Há tantas violetas velhas sem um colibri. Queria usar, quem sabe, uma camisa de força ou de Vênus. Mas não vou gozar de nós, apenas um cigarro. Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom. Pego um caminhão, na lona vou a nocaute outra vez. Pra sempre fui acorrentado no seu calcanhar. Meus 20 anos de boy, that's over, baby. Freud explica. Não vou me sujar, fumando apenas um cigarro. Nem vou me beijar, gastando assim o meu batom. Quanto ao pano dos confetes, já passou meu carnaval. Isso explica porque o sexo é assunto popular. No mais estou indo embora. No mais estou indo embora. No mais estou indo embora. No mais.
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Pois é, veja aqui o repasse do governo federal de fundo de participação do município e Fundeb para os municípios no mês de junho de 2025. Né? No mês de junho de 2025, muito dinheiro. Começando aqui por Areia de Baraúnas, 2 milhões 640 mil.
Assunção, 2 milhões 846 mil.
Cacimba de Areia, 2 milhões 743 mil.
Catingueira, 2 milhões 949 mil.
Condado, 3 milhões 141 mil.
Emas, 2 milhões 962 mil.
Junco do Seridó, 3 milhões 433 mil.
Malta, 3 milhões 373 mil.
Mãe d'água, 2 milhões 761 mil.
Olho d'água, 2 milhões 948 mil.
Passagem, 2 milhões 656 mil.
Patos, 25 milhões 931 mil.
Quixaba, 2 milhões 538 mil.
Salgadinho, 2 milhões 749 mil.
São José do Bonfim, 2 milhões 466 mil.
São José de Espinharas, 2 milhões 668 mil.
São José do Sabugi, 4 milhões 307 mil.
Santa Luzia, 9 milhões 192 mil.
Santa Terezinha, 2 milhões 799 mil.
São Mamede, 3 milhões 357 mil.
Tenório, 2 milhões 798 mil.
Várzea, 2 milhões 642 mil.
Vista Serrana, 2 milhões 989 mil.
Eita, menino, é dinheiro, viu, Gonçalves? Lembrando para os nossos ouvintes que a gente só está dizendo até os mil. É. Tem gente que está encostando aí na outra casa, viu? É 2 milhões e 900 mil, ou seja, quase 3 milhões.
No caso mesmo de Vista Serrana, 2 milhões e 989 mil, quase 3 milhões, né?
Pois é.
É o caso de Catingueira, 2 milhões e 949 mil, né? Agora Santa Luzia, 9 milhões.
9
milhões a energia eólica e a solar, né? E só colocando aqui uma coisa interessante. Areia de Baraúnas não quer pagar insalubridade aos auxiliares de serviço, merendeiras, o pessoal da educação e outros servidores. Assunção se nega a pagar a insalubridade para os auxiliares de serviço e merendeiras. Cacimba de Areia paga todo mundo. Catingueira paga quase todo mundo, mas aqui foi ainda no governo de... que a Dalmira Cajuaz era a secretária de educação. Aí foi a Dalmira que conseguiu isso aqui, né? A nossa luta lá com a Dalmira, e podemos dizer que foi ela. É, o prefeito era o Dr. Odir, mas ela tinha uma grande influência. As merendeiras lá recebem salubridade. Condado, também o prefeito, inclusive parece que por afastado.
Estão caçados.
Estão caçados. É, mas estão o povo caçados. Vai ter nova eleição, o povo vai repetir a dose, porque o povo é que é complicado mesmo. É, condado também não quer pagar a insalubridade das auxiliares de serviço e merendeiras. EMAS, né, tem uma boa parcela que está recebendo a insalubridade, avançou lá em EMAS, mas eu vou ver a questão da educação, que parece que não paga. Juco do Seridó não paga as auxiliares de serviço e merendeiras. Malta não paga insalubridade nem os garis, que é um absurdo, né, essa questão de Malta. Né, você vê um grupo político, podemos dizer que mudou radicalmente a fisionomia de Malta, né? A cidade está organizada, bonita. Agora, os garis não recebem a insalubridade, as auxiliares de serviço, merendeiras não recebem, só a saúde que recebe. E olha que Malta recebeu 3.373.000. Então, nós vamos ter que discutir isso, né, com a atual prefeita. Mãe d'Água é a desgraceira, né? Nós vamos ter que procurar o doutor Juscelo, que lá não paga insalubridade praticamente ninguém. Olho d'Água, a mesma situação, paga 20% de insalubridade aos garis, apesar do laudo que a gente fez ter dado 40%. Passagem está pagando a insalubridade. Patos paga a insalubridade, né? Foi um grande avanço aqui em Patos, as auxiliares de serviço, as merendeiras, né? Todo esse pessoal está recebendo insalubridade, nós avançamos muito. Quixaba também, os auxiliares de serviço e merendeiras das escolas não recebem. Salgadinho também não recebe da educação, recebe da saúde. São José do Bonfim não recebe também. São José das Pinharas não paga insalubridade às auxiliares de serviço e merendeira das escolas e creches. São José de Sabugi, mais de 4 milhões aqui, 4 milhões e 300 mil, não paga insalubridade. Né? Não paga insalubridade, né? Inclusive o ex-prefeito que não paga insalubridade está por aí, né? A procura de voto. Santa Luzia não paga insalubridade praticamente a ninguém. A ninguém, né? É, tem a questão do laudo que nós fizemos, mas está aqui, quase 9 milhões. E o prefeito não paga, não atende aos interesses dos servidores. Agora é interessante, o salário mínimo é 1.518, disse, não, aqui vai pagar 1.520. Só para dizer que paga mais do que o salário mínimo. Paga a insalubridade, mas não paga, né? É, Santa Terezinha, também outra desgraceira com o atual gestor, certo? Não paga a insalubridade. É, alguns servidores recebem insalubridade, outros não recebem. Por exemplo, da educação, auxiliar de serviço merendeiros não recebe. Não recebe. Samamed é outra desgraceira. Né? Outra desgraceira. Os garis recebiam 10% de insalubridade. Né? Inclusive o nosso companheiro lá, o Iscarião, né, que morreu, né, foi atropelado na BR-230. Né? Era um lutador. Né? Foi muito perseguido, inclusive, né, pela gestão anterior. E lá em São Mamed não paga também a insalubridade aos trabalhadores e trabalhadoras. Lembrando aqui que, inclusive, agora eu vou até comunicar isso à prefeitura e, se não resolver, eu vou acionar o Ministério Público Federal do Trabalho, que uma servidora foi desfiliar do sindicato, foi diretamente à prefeitura. Porque quando vai se filiar ao sindicato, não procura a prefeitura, né? E o Zé Luiz está recebendo esse documento, não está recebendo de forma indevida, né?
Indevida. Não pode.
Inclusive, nós vamos fazer o ofício, e caso persista isso aí, nós vamos acionar o Ministério Público Federal do Trabalho, porque isso é uma interferência junto à organização sindical. Tenório também é outra situação dramática. Alguns servidores recebem insalubridade, outros não. Várzea, a desgraceira, o ex-prefeito tirou até a insalubridade do pessoal da infraestrutura, dos pedreiros, dos serventes, o pessoal que trabalha com a galeria. Ainda bem que perdeu a eleição. Foi o único que perdeu a eleição desses 23 municípios, foi Várzea. Mas o povo, pelo menos, tomou uma decisão importante. Não ser o próximo, vamos fazer o teste agora. Afinal, tem dois prefeitos que a gente vai ver se realmente vai funcionar para o servidor ou o servidor. É o atual de Várzea e o atual de Mãe d'Água, né, com o doutor José. Vamos ver lá como é que ele vai realmente atender as demandas dos servidores. E Vista Serrana, que além da perseguição, a desgraceira geral, não tocante a pagamento de insalubridade. Então, há umas lutas a nível nacional, por exemplo, essa questão do piso dos garis, foi aprovada agora na Comissão de Constituição e Justiça, dois salários mínimos para os garis, a insalubridade de um percentual de 40%, todas essas prefeituras vão ter que pagar, certo? A questão da aposentadoria especial, então uma pauta que está avançando muito, essa pauta dos garis. Aí temos a gente só de ADMs, que tem o piso nacional, dois salários mínimos, o piso dos garis também é para dois salários mínimos, tem os professores que tem o piso mais ameaçado, e tem a enfermagem, né, que com esse piso aí, que a cada dia complica. E agora tem a questão dos médicos e dentistas, tem uma proposta, inclusive, de um piso de 10 mil reais. 10 mil reais. Ou seja, mas estão pegando carona aí nos médicos, né? Porque os médicos, né? Porque tem concurso aí sendo lançado pagando também mil e pouco, 1.518 um médico, o resto é gratificação. Mas são categorias que estão na luta pelo piso, tem as assistentes sociais, tem os psicólogos, e tem que ser feita essa luta nacional, porque se depender no caso, se depender desses, da maioria desses prefeitos e prefeitas, eles não querem saber, eles estão inchando as prefeituras de contratados e comissionados. E interessante, Frei Fábio, é que o Tribunal de Contas do Estado diz, né, anuncia aí, prefeitura que aumentou 486%. Aqui em Passos, por exemplo, tem um número surpreendente de contratações sem concurso público. Faz o concurso para 500 vagas e assim mesmo algumas para esperar.
Cadastro de reserva.
É o cadastro de reserva. E aí quem está, na verdade, os contratados e comissionados, que supera, eu acho que, mais de 2 mil, tranquilamente, né? Aqui no município de Patos e outros municípios. Mas o Tribunal de Contas diz, não, a prefeitura tá aí, fica só fazendo a média. Enquanto tem dinheiro para o São João, mas tem tantos contratados, tem que fazer concurso, não sei, só o H. Mas a gente não vê, assim, uma posição de dizer, exigir que todos os prefeitos e prefeitas realizem concurso público. Ao contrário, o Tribunal de Contas vem elogiar gestões, né? Inclusive gestões que praticam corrupção, e ele diz, então, está tudo transparente aqui. É uma coisa assim absurda o que nós estamos presenciando.
E aí a gente vê os desmandos aumentando nas prefeituras, o dinheiro chegando, né? Como a gente sempre tem falado, os prefeitos não reconhecem, não agradecem, não diz, não faz propaganda do dinheiro. Se não fosse o sindicato que anuncia aqui, você não vê prefeito anunciando a entrada de dinheiro. Quantas vezes você viu, por exemplo, em Patos, o prefeito Nabo Vanderlei mensalmente dizer, olha, como agora em junho recebeu R$25.931.127,73, praticamente R$26 milhões só de Fundeb e FPM no município de Patos. A gente não vê dizer. Agora, quando foi, Gonçalves, para pedir dinheiro, fecharam até as prefeituras e foram para Brasília fazer movimento para pedir dinheiro. Agora o dinheiro chega, ninguém fala, ninguém diz nada, né? Prefeituras como São Mamede, por exemplo, olha aí, quase mais de R$3 milhões no mês de junho. Esse ano, nos 13 anos que eu estou em São Mamede, foi o primeiro ano que não se pagou a primeira parcela do décimo no meio do ano, no período do recesso. Claro que as prefeituras não são obrigadas a pagarem o décimo dividido. Eles têm até 20 de dezembro, né?
Exatamente.
Tem até 20 de dezembro. Mas é costume na nossa região pagarem metade do décimo no meio do ano para que o pessoal se divirta nas festas de São João, etc. O Patos pagou, outras prefeituras. Mas eu estou lembrando aqui São Mamede, que tem reclamado, a prefeitura tem reclamado da falta de dinheiro. Mas aqui eu estou vendo que não dá para reclamar do FPM e Fundeb, não, viu? R$3.357.582,60. E não teve nem a metade do décimo. Eu acho complicado. Se não pôde pagar a metade do décimo agora, recebendo quase 4 milhões de FGM e Fundeb, a gente não vai se preocupar com esse 13º lá em dezembro, não?
É um risco.
É um risco.
É um risco. Vamos agora para mais um intervalo musical. Em seguida, a gente volta.
A gente tem coragem pra vencer, a gente não se cansa de lutar. A gente corre atrás e manda ver, se tem objetivo vai buscar. Não há nada pra nos abater, Deus está aqui pra nos guiar. Quem sabe faz a vida acontecer. A gente precisa ter fé e nunca reclamar de dor, sempre de pé. Mesmo existindo algum dissabor, as pedras não vão impedir o destino que Deus reservou. Saber resistir é o segredo de um bom vencedor. Pra que chorar, melhor sorrir, perseverar, não desistir e ter um pouquinho só de malandragem. A vida vai te balançar, te questionar, te sacudir. A quer da gente é coragem.
Pra que chorar, melhor sorrir, perseverar, não desistir
e ter um pouquinho só de malandragem.
A vida vai te balançar, te questionar, te sacudir.
O que ela quer da gente é coragem.
A gente tem coragem pra vencer, a gente não se cansa de lutar. A gente corre atrás e manda ver, se tem objetivo vai buscar. Não há nada pra nos abater, Deus está aqui pra nos guiar.
Quem sabe faz a vida acontecer. A gente precisa ter fé e nunca reclamar de dor, sempre de pé. Mesmo existindo algum dissabor, as pedras não vão impedir o destino que Deus reservou. Saber resistir é o segredo de um bom vencedor.
Pra que chorar, melhor sorrir, perseverar, não desistir
e ter um pouquinho só de malandragem.
A vida vai te balançar, te questionar, te sacudir.
Quer da gente é coragem.
Pra que chorar, melhor sorrir, perseverar, não desistir
e ser um pouquinho só de malandragem. A vida vai te balançar, te questionar, te sacudir. O que ela quer da gente é coragem.
Um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Mas, meus amigos e amigas, quero agora afirmar aqui para vocês que a gente está definindo um calendário de assembleias do Sinfemp. Vamos fazer essas assembleias agora nos meses de julho e agosto, né, nos municípios. No próximo domingo estaremos divulgando aqui esse calendário de assembleias. Ao mesmo tempo, informar vocês que estamos fazendo o levantamento de todos os processos das progressões horizontais e verticais, do PIS-PASEP, de um terço de férias, né? E também de outros municípios, além de Patos, para repassar aqui para vocês, porque tem muita gente ainda que não entrou com essas ações. Além disso, tem também a situação dos aposentados, né, e pensionistas, que nós estamos fazendo o levantamento de toda a documentação que foi entregue. Então, os valores que foram pagos a menor, nós vamos realmente solicitar o reembolso por parte da Prefeitura de Patos. Caso contrário, a gente vai acionar a Justiça. Então, lembrando, né, que na próxima sexta-feira, à tarde, a partir das 14 horas, estaremos iniciando o nosso Planejamento Estratégico Situacional, o PES. E no sábado, manhã e tarde, daremos realmente continuidade, né, e também encerramento à tarde. Então vai ser sexta à tarde, sábado, manhã e tarde, tá bom? É, dia 16 tem a segunda paralisação dos servidores públicos municipais de Patos, porque foi entregue uma pauta com 40 reivindicações ao prefeito Nabor Vanderlei e até o momento, né, ele não deu retorno à nossa pauta de reivindicações. Nós sabemos que os professores já foi repassado o aumento, né, dos 6,27% do Fundeb, certo? Não apenas para os professores ativos, mas também os aposentados. Nós sabemos que o salário de todos os servidores e servidoras está em dia, certo? Nós sabemos que os demais servidores que recebem através da Prefeitura o salário mínimo na cabeça de contra-cheque também teve um aumento do governo federal. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que as gratificações estão congeladas desde 2015. Nós sabemos que os servidores, operadores de máquinas, os pedreiros, os serventes, os pintores, os eletricistas, né, esse pessoal da infraestrutura de serviço público continuam também com os seus salários congelados. Nós sabemos que os engenheiros ganham em Patos R$2.000 e poucos, R$2.300, é um valor insignificante e não tem isonomia, até porque tem uns que ganham R$6.000, tem contratado que ganha até mais, mas o efetivo está ganhando justamente isso, né, R$2.300, e que vem congelado, inclusive, há muito tempo. Então, nós precisamos, né, que o prefeito Nabor Vanderlei atenda essa pauta de reivindicações nossa, e a nossa pedido é justamente nesse período de 2015 a 2024, nós queremos um reajuste de 60%. Até porque o ano passado foi concedido 70% de reajuste salarial para os vereadores, né, de Patos, e praticamente 100% aí, 80% a 90% para o prefeito vice, e também aumento para secretários. Então, se tem dinheiro na prefeitura, deve ser, inclusive, distribuído também com os demais servidores e servidoras. Então, nós temos aí os coveiros, que estão com gratificações congeladas, nós temos aí os garis, nós temos aí auxiliar de serviço da saúde, da educação, que tem uma gratificação de 200, outra tem gratificação de 100, os vigias, os motoristas, nós temos os condutores socorristas, por exemplo, do SAMU, que tem como base um salário mínimo, a gratificação congelada. Nós temos os técnicos administrativos, que estão uma gratificação congelada de R$ 250,00 desde 2015. Os demais técnicos administrativos da saúde ganham R$ 512,00 também congelado. Assistentes sociais, psicólogos, coordenadores. Então, todo esse pessoal realmente precisa de os educadores físicos, né? Como nós colocamos aqui, inclusive, a relação dos companheiros e companheiras, né, que são representadas pelo Sinfemp, o caso aqui das nutricionistas, dos fonoaudiólogos, os auxiliares de prótese dentária, de radiologia dentária, os dentistas, né, todo esse pessoal, os auxiliares de saúde bucal, todo esse pessoal, na verdade, precisa de uma revisão salarial, os inspetores sanitários, certo? Os técnicos em laboratórios, os músicos, os companheiros da Guarda Municipal, os engenheiros aí, o engenheiro ambiental, florestal, o engenheiro agrônomo, o engenheiro químico, os cuidadores sociais, técnico agrícola, esse pessoal que está nas praças aí, então os técnicos de informática, os agentes municipais de trânsito, que também boa parte são filiados ao Sinfemp, né? O auxiliar de cuidador social, orientador social, os técnicos de nível médio do SUAS, que os terapeutas ocupacionais, os pedagogos, auditor fiscal de tributos. Então, são categorias que realmente são representadas pelo SINFEM, pelos agentes de combate às endemias, que está aí com incentivos sem receber. Quer dizer, o dinheiro vem do governo federal e simplesmente não é repassado, não é pago a esse pessoal. Então, nós queremos realmente que o prefeito Nabor Vanderlei atenda essas nossas reivindicações. Então, fazer o convite aqui para dia 16 de julho, numa quarta-feira, 8 horas da manhã, nos encontrarmos na sede do SINFEM para a nossa mobilização, para a nossa segunda paralisação.
Pois é, eu fico vendo aqui, Gonçalo, você falando aí a palavra congelado. Categoria tal, salário congelado, gratificação congelada. Eu vejo o seguinte, para Patos, que é uma cidade tão quente, tem muita coisa congelada, viu? Tem muita coisa congelada para uma cidade tão quente. Eu acho que o prefeito tem que rever essa situação aí, aproveitar o clima de Patos, que é um clima quente, e descongelar todas essas categorias que têm suas gratificações ou salários congelados.
Pois é, aqui nem o calor consegue derreter, melhorar o salário dos trabalhadores e trabalhadoras. Ao contrário, né? Inclusive os companheiros da infraestrutura e agora serviços públicos, né, sofrem assédio moral diariamente por parte de contratados, né, que inclusive já foram até denunciados por corrupção, né, por corrupção, mas permanecem, inclusive, maltratando os servidores do quadro efetivo do município, né? Então, é a situação que estamos presenciando agora nos cemitérios, inclusive, foi formulada a denúncia no Ministério Público Federal do Trabalho e no Ministério Público Estadual, o assédio moral praticado por essa turma contra os coveiros. Os coveiros, para você ter uma ideia, né? E essas pessoas que estão sendo contratadas, você observe aí na cidade, as condições, não tem bota, não tem luva, não tem EPI, não tem nada, né? Não tem nada lá. São pessoas realmente desprotegidas de tudo e, além disso, né, sofrendo esse assédio moral, essa perseguição. E o prefeito sabe de tudo, porque, inclusive, a gente disse até o nome, né, de quem praticava isso. Né? Então, foi feita a denúncia e nós estamos realmente aguardando aí essa apuração. Mas nós queremos realmente a participação de todos os companheiros e companheiras, porque quem tem que se levantar é cada servidor e servidora. Né? Porque hoje, nas câmaras municipais, a começar por Patos, o que for para a Câmara hoje vai ser aprovado lá, que a gente não tem nem conhecimento. Né? E as outras câmaras, falei, Fábio, está também igual, né? Igual a Câmara, que o prefeito não tem maioria. Né? Então, eles estão sabendo, estão querendo mexer em plano de caca e salário, como é o caso de São Mamede, certo? E outros municípios aí querendo mexer nos planos de caca, carreira e salário, retirar direito dos servidores e servidoras, porque eles sabem que mandar para a Câmara aprova, porque a maioria dos vereadores são lagartixas do prefeito e quem está no poder, porque é justamente quem está no poder que garantiu o emprego para a sua família, para a sua parentada. É essa a situação. E aí o servidor, a gente vai ter que, na verdade, fazer a luta, ir para a base, né, se manifestar, denunciar tudo isso que realmente está acontecendo. É praticamente... A gente teve avanços aqui em Patos, agora nós estamos regredindo, né? Regredindo, né? Porque hoje nós não temos representação na Câmara Municipal para fazer a defesa dos servidores e servidoras, dos aposentados, dos pensionistas, dos trabalhadores, inclusive do povo, né? Do povo, né? Então, nós estamos realmente nessa escassez, tem que retomar o trabalho, começar de novo, como diz aquela música do Ivan Lins. Inclusive... Toninho, vamos concluir esse programa de hoje com aquela música do Ivan Lins. Começar de novo, né? Vale a pena, não tenha dúvida. E nós estamos prontos para isso. Bom domingo para todos aí, né? Final do domingo. E, se Deus quiser, próximo domingo estaremos aqui com mais um programa SINFEM para todos. Que as coisas descongelem aqui no município de Patos.
Pois é, forte abraço, Deus abençoe. Até domingo, se Deus quiser, com mais um programa SINFEM para todos.
Começar de novo... E contar comigo vai valer a pena ter amanhecido, ter me rebelado, ter me debatido, ter me machucado. ter sobrevivido, ter virado a mesa.
Acabamos de apresentar o programa Sem Fente para Todos.